povo lá no Egito. O Egito simboliza o mundo, e o povo lá no Egito, enquanto não saiu do mundo, o Egito simboliza o mundo, enquanto não saiu do mundo, enquanto não saiu do mundo, não parou de trabalhar, não parou de ter aquela aflição lá do Egito. Aquelas tribulações do Egito, não é assim? Mas depois que saiu do Egito, passou pelo mar, que entrou, aí não tiveram mais tribulação. Ou teve? Hã? Teve, Sérgio? O Egito, eles estavam lá sofrendo no Egito, tá, pauleira, aquela coisa. Não, a gente não aguenta mais e tal. Aí saiu do Egito. Atravessou o mar. Alegria, alegria. Acabou a tribulação. Foi, Wendel? Fala, Wendel. Hã? Aí foram outros tipos de tribulação, mas a tribulação continuou. Bem? A tribulação continuou. É, mudou só o jeito. Mas as aflições, as tribulações, lá foram outros problemas. Mas tiveram. Amém? Então, no mundo, como que nós vamos esconder da tribulação? Nos tornando cristãos. Largando de ser cristão. Então, que jeito? Hã? Mas será que depois de morrer termina a tribulação? Hã? Lembra do rico? De um rico que falou: deixa eu ir lá avisar o meu povo, que eu estou aqui, ó. A boca não conseguia engolir de tanto mal que ele sentia. Quer dizer, ele ficou livre, morreu, ficou livre. Pelo jeito aqui, não ficou. Morreu o rico, morreu o outro. Então aí agora você escolhe. Que tipo de coisa você quer? Amém? Então nós estamos, né, aí numa situação boa, podendo escolher que tipo de sofrimento você pretende ter, que tipo de tribulação você pretende ter. Não, Theo? Alguém tem outra ideia? Amém? Então você vai cantar agora, você vai louvar, você vai orar. Mas você já vai orar: Senhor, eu não quero. Eu não quero ficar debaixo do jugo faraó. Né? Eu prefiro o caminho da cruz. Eu não quero o caminho largo, espaçoso, que me leva à perdição. Eu prefiro o caminho estreito, apertado, a cruz, que não deixa de ser também difícil, não deixa de ser árduo, não deixa de ser custoso, mas eu prefiro. Porque esse da cruz, eu tenho esperança. Esse da cruz, eu tenho esperança do. A sombra do onipotente descansará. Eu tenho esperança do descanso eterno. Eu tenho esperança do descanso. Está vendo? E não vai ser no Jardim das Palmeiras, não. Lá ninguém descansa, não. Viu, Enio? Lá não vai ser no cemitério que nós vamos descansar, não. Nosso descanso é a sombra do Onipotente, né, Nayane? Vem? Esse negócio de descansar no cemitério não está com nada. Né? Não está com nada mesmo. Então você vai louvar a Deus, já vai cantar, já vai. Já mais alegrinho, que você deve estar com a cara ruim, já deve estar, né, com. Já deve ter levado alguns chumaços hoje na panturrilha, já deve ter passado por alguns momentos de luta, tribulações, já deve ter levado algum fora, né, deve ter tomado algum prejuízo, tal, etc. E deve ter passado por algumas dificuldades, mas mesmo assim você vai dizer que você prefere, né, o caminho da cruz. E obrigado, porque eu fui achada, ou fui achado, digno de andar com Deus. Né? Enquanto neste mundo eu estiver, eu quero continuar andando com Deus. Amém? Correr a carreira que me foi proposta. Amém? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, não jogar a cruz fora, não murmurar, não murmurar, não reclamar, né? Não tentar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Procurar realmente fazer isso com dignidade. Fazer isso com dignidade. Fazer. Amém? Fazer a coisa com sobriedade. Amém? Eu sei que o Senhor não me deixa só. Eu sei que o Senhor renova a minha força. Eu sei que os anjos do Senhor estão me apoiando, e eu quero permanecer, eu quero continuar assim, na esperança de botar a mão no caneco. Amém? Botar a mão no caneco. Então vamos oferecer a Deus um sacrifício. Um sacrifício, não um sacrifício pelas metades, não alguma coisa assim manchada, mas um sacrifício realmente, né, sem amargura, sem dúvida, sem amargura, sem dúvida. Oferecer a Deus: Senhor, eu parei aqui, estou parado, me deram uma trégua por enquanto. Pode ser que ela termine daqui um pouco, mas por enquanto eu estou aqui, na casa do Senhor. Agora eu vim para te ouvir, eu vim para te louvar, eu vim para bendizer o Senhor, dizer ao Senhor que foi mais um dia. Mais um dia de vitória, mais um dia de vitória, mais um dia que eu permaneço de pé, mais um dia que o meu nome continua no livro. Amém? Quem já pediu para tirar o nome? Amém? Não vamos pedir para tirar o nome, né, filha? Queria. Mantém o nome? Mantém o nome? Então vamos. Mantém o nome? Ou tira o tubo? Amém. né, filha? E o neném. Mas vai nascer, se Deus quiser. Amém. Jesus também vai voltar. Amém? Jesus volta. Amém? E quando ele voltar, que ele nos ache, que ele nos encontre com a cara boa. Vem, Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, a igreja vai te glorificar. Enquanto o Senhor não vem, a igreja vai exaltar o Senhor. Ninguém vai ficar falando mal do Senhor. Ninguém vai ficar maldizendo. Ninguém vai ficar reclamando. Amém? Quando o Senhor voltar, o Senhor vai ter a satisfação de encontrar um povo. Amém? Que te amou. Né? O povo que entendeu a maldade do mundo, entendeu a dificuldade que a luz tem para viver, para estar num lugar onde as trevas predominam. Amém? Amém, Senhor. Nós estamos aqui para cada um expressar com seu coração, cada um expressar aí onde você está, bem onde você está mesmo, sem olhar para os lados, sem olhar, a não ser para abraçar o seu irmão. Mas onde você está, você ajoelha, você levanta as suas mãos, você conversa com Jesus, conversa com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele está aqui e quer nos ouvir, quer escutar. Ele quer escutar o que você tem para dizer para Ele. Ele quer ouvir o que você gostaria de falar com Ele. Amém. Aleluia. Amém. É verdade. Você pode aproveitar. Você pode aproveitar a música. Você pode aproveitar o instrumento para você falar com Deus. Amém. Caminhos, é difícil, Pai, compreender os teus mistérios, achar, ó Deus, as tuas palavras, a mensagem do céu, encontrar, ó Deus, nas letras, nas escrituras, o que o céu quer nos falar, o que o céu quer nos dizer. É difícil, Pai, olhar para Ti com os olhos da fé. Thank you. Tu és filho, Tu és precioso. Verdadeiramente, pecado está em nós, não no Senhor. A falta de entendimento também está em nós. Por isso, mal nós queremos, nós vamos fazer. Ajude-nos. Nós te pedimos, nós te rogamos.
Eu me rendo.
Thank you. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16. Amém. Vamos aqui primeiro João 16, vamos começar aqui, versículo 20. Na verdade, vos digo que vós chorareis, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui interessante. No versículo anterior, no versículo 16, ele diz: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Ele estava se referindo a quê? O que vocês acham? Hã? Será? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. O que que eu estava querendo dizer com isso? Será que era? O que que você acha, Eric? Porque, na verdade, Luiz, mais de 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição, viram Jesus ressuscitado. Não viu Jesus na glória do Pai, né? Ele viu Jesus ressuscitado. E os outros não viram. Você não viu. Eu não vi. Nós estamos naquela um pouco e não me vereis. Então, aqueles discípulos que estavam com ele, vendo ele, um pouco, de repente não viram mais. E outra vez, um pouco e ver-me-eis. Quer dizer, um dia ele seria visto novamente. Amém? Um dia ele será visto novamente. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Então vai chegar um momento em que ele virá. Ele será visto por todos. Todo olho verá. Toda língua confessará, todo olho verá. Um pouco ele foi visto, e outra vez, um pouco ele será visto novamente. Aí ele diz o seguinte, versículo 20. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. É nós que estamos chorando e lamentando. O mundo também chora e se lamenta? Não, o mundo não. Nós choramos e lamentamos. Nós lamentamos o quê? A ausência dele. Nós lamentamos a falta dele. Amém? A não ser que você não esteja lamentando. Mas vai, na medida que você vai buscando a Deus, você vai começar a sentir falta de Deus. Quando você começar realmente se aproximar, você chegar até Deus, você vai começar a sentir falta de Deus. Porque o mundo tem falta de Deus? Não sente falta de Deus. Então nós estamos aqui, e aí nós choramos, nós lamentamos a ausência, a falta. Nós gostaríamos tanto de vê-lo, nós gostaríamos tanto de conversar com ele, perguntar alguma coisa para ele. Mas não está difícil? Está bem? Não é difícil? E nós sentimos a falta. Então não é isso que talvez vá, não é isto que talvez vá forçar a vinda de Cristo? Não é a nosso lamento, não é a nosso sentimento dizer: Senhor, nós estamos sentindo muita falta, nós estamos sentindo muita a sua ausência. Está difícil viver longe do Senhor, está difícil viver sem o Senhor. O Senhor saiu, o Senhor se ausentou, e o Senhor não. O Senhor nos deu o Espírito Santo. E é o Espírito Santo mesmo que está intercedendo por nós. Porque o Espírito Santo, com certeza, tem dó de nós, tem pena de nós, tem dó de nos ver viver longe de Deus. De nos ver viver longe do céu, de nos ver viver nessa aflição, nessa angústia, nessa tribulação. O Espírito Santo, então, intercede por nós, faz com que nós, quer dizer, o Espírito de Deus em mim, fazendo isso, porque eu por mim mesmo, estava lá no mundo. Eu por mim mesmo não posso fazer isso, mas o Espírito de Deus, que nós estamos aqui, né, todos os dias trazendo ele mais perto, trazendo ele para mais dentro de nós, e esse Espírito começa então a interceder por você. O Espírito Santo, através de você, que é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho de Deus, através de você, Você talvez não sabe como orar, não sabe como pedir. Talvez você não sabe o que é que você quer. Mas o Espírito Santo, através de você, faz isso. Intercede por nós. Para, sabe o que eles estão querendo, Senhor? É o Senhor. Eles estão querendo é a sua volta. Eles estão querendo é a sua vinda. Né? Não é, sabe, não resolve mais arrumar uma coisinha daqui, outra dali, não resolve mais, né, tapar um buraco, outro. Acho que o que resolve mesmo é Ele. Né? Aí, vê se não é isso que eu estou falando. Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, e a vossa tristeza, quer dizer, nós estaremos tristes e a nossa tristeza é vista, notada. Mas como que nós poderíamos estar alegres, felizes? Longe, separados. Nós estamos habitando o corpo do pecado ainda. Nós estamos habitando o corpo da morte ainda. Nós estamos ainda separados. Como nós poderíamos estar felizes, tristes, alegres? Né? Nós tivéssemos felizes, alegres. Aí lá no Salmo 37, né? 137, se não me engano. Que, como é que eles poderiam cantar, louvar, ficar feliz? Não, você já viu que o nosso louvor se transforma em lágrimas? Já viu que o nosso louvor, quando ele é bem feitinho, ele traz o choro, o lamento, a tristeza por viver longe de Deus. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus. E aí nós fazemos um esforço muito grande para agradar a Deus. Aí nós fazemos um esforço muito grande para poder agradar a Deus. Porque enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, né? Nós estamos ausentes, como foi falado aqui. Mas nós assim mesmo nós queremos o quê? Viver. Mas viver agradando a Deus, não é assim? Nós não queremos viver? Mas nós queremos viver de qualquer jeito? Serve para nós viver de qualquer jeito? Não, nós queremos viver. Mas nós queremos viver aí. E é fácil? Não, não é fácil. E nós descobrimos, nós não aceitamos outra coisa. Nós não queremos outra coisa. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não quero outra coisa. Para mim, viver tem que ser agradando a Deus. Para mim, eu não sei se eu conseguiria. Para mim, viver, como Paulo fala, viver para mim é Cristo. Ou seja, viver para mim é Cristo. Se viver é Cristo, Cristo agradou a Deus 100%. Se viver para mim é Cristo, é agradar a Deus. Mas aí, para a gente poder fazer essas coisas aqui, para a gente fazer tudo isso, sem reclamar, sem murmurar, você não quer viver e agradar a Deus? Para você viver também não é Cristo? Mas aí eu volto a dizer, isso não é muito difícil, não? Hã? Então você escolheu uma coisa difícil. Você escolheu, foi você mesmo que escolheu. Um caminho estreito, apertado. E a cruz. Amém? Então, por que que nós temos tribulação? E a nossa tribulação é uma tribulação diferente. Porque todo mundo tem tribulação. Todo mundo tem, como eu falei, não tem jeito de você estar nesse mundo e não ter tribulação. Todo mundo tem tribulação. O povo que estava lá no Egito reclamava porque estava no Egito. Reclamava por causa do peso do que o trabalho era exercido sobre eles. Reclamava por causa das perseguições de Faraó e etc. Tal. Tá bom. Deus libertou eles daquela situação e eles foram para uma outra situação, que foi, não precisava trabalhar mais, não estava mais sob o jugo de Faraó, eles estavam lá livres. Mas lá também, eles acharam difícil. Não é? Lá também era difícil. O que que Deus quer dizer com isso? Se você sair do caminho, você tem um tipo de tribulação. Se você entrar no caminho, você tem outro tipo de tribulação. Mas não tem como ficar no mundo sem tribulação. Não. Sem, o trabalho é uma tribulação. Como é que você vive desse mundo sem trabalhar? O trabalho já é uma grande aflição. O trabalho já é uma grande aflição. E você pode ir aos poucos tentando se livrar do trabalho. Você pode aos poucos se esforçando para ficar, para livrar do trabalho. Mas normalmente não é isso que a gente faz, gente. Está sempre arrumando sarna para coçar, está sempre arrumando uma coisa. Amém? Então, para não ter tribulação, teríamos que sair do mundo. Então, Jesus, quando ora, ele fala: Pai, eles ainda estão no mundo. Eu não rogo por eles, porque eles ainda estão no mundo. Então Jesus sabia que nós íamos precisar muito da ajuda de Deus. Mas aqui também tem um detalhe interessante, quando Jesus, falando sobre esse assunto que eu estou falando aqui, que certamente ele falou, ele disse assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Ali. Um ali. Tristinha. Né? O sorriso era assim. Né? Mas ela, com certeza, ela tá, não dorme direito. Não come direito. Não tem lugar para ficar direito. Né? Está redondinha. E quando ela está nessa situação, ela é tomada por uma tristeza normal, natural. Toda mulher grávida, quando chega o fim, quando vai chegando os dias, ela vai ficando, até mesmo por causa da preocupação, né, o receio, a experiência, a novidade. Quer dizer, tudo isso para ela choca. A gente, quando vai, nós, quando vamos fazer uma consulta, uma coisa, a gente já vai meio apreensivo. Imagina uma mulher que vai dar à luz, que vai, né, que vai passar por uma situação assim. É uma experiência diferente. É isso, Priscila? E todas as mães aqui que tiveram, a outra já esqueceram. Mas aqui fala mesmo, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, tem certeza, o dia que ela der à luz, que você vai visitá-la, ela já ficou livre de um peso enorme. Nasceu, graças a Deus, sadio, em paz, nasceu. Ela ficou livre de um peso enorme. Não fica? Não é assim? Aqui também é assim. Aí já não se lembra da aflição. Aí ela não lembra. Ela não vai nem lembrar dos dias que ela ficou sem dormir e tal, etc. Dos momentos, ela não vai ficar chorando porque ela vai ficar lembrando dos dias de tribulação que ela teve. Não. Assim também, vós, agora, por isso é que eu falo que está se referindo ao nosso tempo. Também vós, agora, na verdade, tendo tristeza. Então, mas a tristeza nossa é uma tristeza, é a mesma coisa da tristeza da mãe. A tristeza da mãe é uma tristeza que não é tristeza, é tristeza. É uma tristeza diferente, não é uma tristeza diferente? Porque você pode ficar triste, aborrecido, pode ficar triste, irado, você pode ficar triste, nervoso, você pode ficar triste, aborrecido, com ódio. Mas ela não, é uma tristeza saudável, é uma tristeza que ela dá graças a Deus. É uma tristeza, como eu falei, normal na vida de uma mulher que espera dar à luz um filho. A tristeza nossa também é uma tristeza normal. Não é uma tristeza assim, ah, por que você está triste? Porque você levou um chumaço na panturrilha? Não. Nós estamos tristes, é porque nós somos tristes. Normal. Não tem muito motivo para poder ficar. Né? Não adianta vir. Como é que chama? No Rio lá, aquele rio. Rio? Rock in Rio, o outro lá. Lá. Lollapalooza, sei lá. Né? Pode vir essas coisas aí. Consegue dar alegria para nós? A gente fica mais triste ainda. Fica mais triste. Aí vem um carnaval. Que dia, meu filho? Que dia que um carnaval desse vai fazer a gente ficar alegre? Vocês concordam? Mas não tira nem um sorrisozinho da gente, não tira. Não nos dá tristeza. Muita coisa no mundo realmente que era para poder alegra muita gente, não alegra a gente. Às vezes a pessoa, não, vamos lá na praia. Se eu vou em Fortaleza, vamos lá na praia, tal, etc. Tal. Sinceramente, às vezes eu vou, quantas vezes eu vou lá em Fortaleza? Nem passo, a não ser ali na praia de Iracema, que a gente vai lá, às vezes eu vou com amigos para comprar umas bugigangas, uns trem assim, lá na praia de Iracema ali. Mas não tem alegria. Vocês concordam? Não sei se está acontecendo com todo mundo. Não sei se está acontecendo com todo mundo. Eu não sei quem é que realmente está. Eu não sei se todos vocês estão esperando. Quer dizer, você não está esperando, você nem está entendendo o que eu estou falando. Se você não estiver esperando Jesus voltar, você não está nem entendendo o que eu estou falando. Mas se você estiver esperando, a sua situação é semelhante a dela, a minha. Que faz, 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 trabalha, trabalha, ajeita, tal, etc. Limpa, faz isso, faz aquilo, etc. Mas a tristeza está ali, né? Ela vai, faz uma série de coisas, tal, arruma uma comida, etc. Ajeita a cama, lava, tal, etc. Mas a tristeza está lá. Assim também é o povo de Deus, é a igreja. Assim também somos nós. Nós estamos, a nossa tristeza é por causa da falta que Ele está fazendo para nós. A falta que Ele faz para nós. Vocês concordam? Não é verdade? Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Eu imagino como vai ser a alegria, como vai ser aquele dia. Eu imagino, se eu for digno de estar com vocês lá naquele dia. Que coisa, que alegria, né? Que situação tão gostosa que deve ser, que a gente nem imagina. Ela também não imagina, não, sabia? Que ela não imagina, ela só vai cair a ficha quando ela vê o menino. E que o médico mostrar para ela e ela olhar e falar: é menino, é gente. Né? Aí ela vai, aí que uma coisa, experimenta, depois você conta para nós, né? Né? E a vossa alegria ninguém vai poder tirar mais. Você é mãe, você é mãe. Acabou essa alegria, ninguém vai poder tirá-la de você mais. Você é a mãe. Naquele dia nada me perguntareis. Nós não temos nada que perguntar para ele naquele dia. Nós não temos nada que perguntar para ele. Amém? Você não vai chegar, o Senhor é o Senhor, você não vai. Não tem como perguntar mais nada. Na verdade, vos digo que tudo quando perdido ao Pai em meu nome, Ele vou lá de dar. Então, aos poucos, nós vamos tomando posse do Espírito de Deus, esse Espírito que faz de nós desejarmos, faz com que nós desejemos Deus, que a gente tenha saudade, a gente tenha lamente a sua falta. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, Por enquanto, nós somos corrigidos, por enquanto nós somos, provados, por enquanto nós somos experimentados, e todas essas correções, tal, etc., elas estão no sentido de nos levar a entender a falta que Deus faz na nossa vida. As correções que Deus faz, quando, por isso é que assim, se você está sem correção, então está fora. Você não é você não está esperando. Você está sem correção, você está fora. Não. Mas se você está sendo corrigido, é para que você sinta realmente a falta que Deus faz na sua vida. Nós estávamos no mundo sem Deus. Agora nós estávamos sem Deus. Agora nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos conhecendo a Deus, ou sendo conhecidos por Deus. Nós estamos chegando até Deus. Amém? Agora Deus fala assim: agora os meus olhos te veem, Senhor. Né, os discípulos ali: agora os meus olhos te veem. Agora eu já sei. Agora o Senhor fala comigo abertamente. Agora o Senhor fala comigo abertamente. Vai chegando o momento em que Deus vai falando com você abertamente. Sabe, já não é mais por parábolas, as coisas já ficam bem mais. Até falei de um versículo que eu falei esses dias, meditando no capítulo 45 de Isaías, muito, muito importante, muito bom. Eu gostaria que toda a igreja meditasse, lesse. E aí eu vi um versículo lá que me chamou muito a atenção. Muito a atenção. E me levou a pensar. Mas você, quando lê, você lê, passa por cima e não observa. Você lê, passa por cima, se você não observa. Mas, como eu falei, na medida que você vai se aproximando, vai conhecendo a Deus, você vai, Deus vai ficando, vai falando com você abertamente. Já nem é mais por parábolas. Já vai chegando bem perto mesmo. Porque falar que Jesus é Deus é uma coisa. Falar, não, eu creio que Jesus é Deus. Mas quando Deus prova você, você acaba negando. Falar, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando nós somos provados, a gente nega a fé. E lá tem um versículo interessantíssimo que eu achei e que eu gostei demais. Qual versículo que é, Fernando? Como? Isaías 45? 15? O que está escrito aí? É 15 mesmo? Tu és o Deus. Tu és o Deus que te ocultas. É isso mesmo? O que significa isso? Hã? Tu és o Deus que te ocultas. Como é que está escrito aí? Mas eu gostei mais desse ocultas. Tu és o Deus que te ocultas. O que quer dizer isso? Mas você não lê, não passa por cima disso, não fica por isso mesmo? Mas para pensar. Esse capítulo todinho aí, ele está falando, esse capítulo está falando de Jesus Cristo. Jesus é o Deus que esconde Deus. Amém? Para você chegar até Deus, você tem que passar por Jesus. Jesus é o Deus que esconde Deus. Tu és o Deus que te ocultas. Para você não se viu nada, né? É, mas é isso mesmo. Ocultar. Escrevi aqui na minha Bíblia. Escrevi na minha Bíblia. Não deixar ver. Não deixar ver. Ocultar. Não deixar ver. Encobrir. Esconder. Disfarçar. Segunda Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo. Só que ninguém? Deus estava em Cristo. Só que ninguém via. Ele estava onde? Escondido. Amém? 2 Coríntios 5:19, é isso mesmo? Deus estava em Cristo, mas ninguém via. Lembra quando Jesus falou: bem-aventurado os vossos olhos, porque você está vendo alguma coisa. Bem-aventurados os vossos ouvidos, que você está ouvindo. Aqui tem muitos bem-aventurados. Estão vendo, mas tem muitos mal-aventurados, não tem? Né? Que não estão? Não vê nada. Por que que não vê nada? Porque não é bem-aventurado. Não vê nada por quê? Porque Deus está esperando você. É, querer Deus. Está esperando você buscar. Está esperando você ir bater na porta. Está esperando você querer. Você está endurecido. Você está dando uma de não sei o quê. Você, isso e assim, não vai achar Deus. Amém? Pai, obrigado porque escondeste essas coisas de uns e revelaste a outros. Escondeste essas coisas de uns. Aí no mesmo capítulo, fala lá na frente, ah, é assim, é, fala assim, ai daquele que contém, ai daquele pois acha aí, ai daquele que contende, que... Como? Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou tua obra não tens mãos? É. Então realmente tu és o Deus que te ocultas. Pensa nisso. N- Nós não vamos encontrar Deus com soberba, com arrogância, com prepotência. Nós não vamos encontrar Deus Não, nós não vamos. Porque o caminho que Jesus encontrou para achar Deus foi assim. Foi o caminho que Jesus encontrou para encontrar Deus. Foi sendo o menor, andando atrás da fila, se humilhando, fazendo orações e súplicas, querendo Deus. Querendo Deus, sentindo a falta de Deus. Sentindo a falta de Deus. Amém? O que ele significa para você? O que ele significa para você? Vocês concordam? Madalena foi no outro dia. Foi logo no terceiro dia, né? Madalena foi lá no túmulo. Porque ela sentiu falta. Com certeza. E nós tínhamos falado em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, né? Foi? 2 Coríntios? É segunda mesmo? Ou é primeira? É primeira, gente. É 1 Coríntios capítulo 5. Então nós começamos falando e vamos terminar falando de quê? Vocês viram como que a gente resolve as nossas tribulações? Como que nós resolvemos as nossas aflições? É indo até Deus. As nossas aflições, as nossas lutas, as nossas tribulações é indo até Deus e Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força, porque eu sigo os seus passos. Como que o Senhor fez? Aí ele vai ter uma palavra. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida? Ele tem uma palavra. Ele tem ali uma palavra para dizer para você: faz assim. Então, onde nós vamos resolver as nossas questões, as nossas aflições, buscar auxílio lá no mundo? Não, nós vamos buscar auxílio em Deus. Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. Qualquer que seja. Porque, como eu falei, ficar sem tribulação, enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos ter problema de inveja, nós vamos ter problema de concupiscência, nós vamos ter problema de angústia, nós vamos ter problemas de vaidade, nós vamos ter problemas de muita coisa. Mas sempre nós temos o nosso Senhor, nosso ajudador, nosso Salvador, que vai nos aconselhando e vai dizendo para nós como nós devemos proceder diante da tribulação, diante da aflição. Por isso, cada dia mais, cansado do caminho, eu peço, eu sinto falta, eu peço, Senhor, precisa dar um fim nisso. Amém? E aí, o que eu queria dizer aqui é isso que está escrito aqui, ó. Já, versículo 9, por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então nós estamos aqui fala da prostituição espiritual, da grande prostituta, a grande Babilônia. Ela se envolveu com os devassos desse mundo, ela se envolveu. Mas Deus está dizendo aqui, não é fugir, se afastar das pessoas que estão nessa situação. Os devassos desse mundo, com os avarentos. Então você vai lá, quem trabalha lá na feira, vende para quem? Você chega lá, se você for avarento, eu não posso vender. Não é assim? Você chega lá, você está fazendo, arrumando a massagem lá, Maria, Iraci. Aí você fala, se você for ladrão, roubador, eu não posso fazer massagem. Você não. Você, aí que você amassa mesmo, né? Então, você trabalha, a Rosa vende a joia para quem? Os devassos, os avarentos, os roubadores, ela vende. Então nós vivemos no Egito, nós vivemos no mundo, nossa relação com o mundo, ela existe. Não tem como você viver nesse mundo sem se associar. Para quem que você vende suas camisetas lá? Né? Para quem que você faz seus negócios? Não. Agora, você é que não pode. Né? Você é que não pode ser devasso. Você é que não pode ser avarento. Mas tá dando para entender? De repente amanhã está todo mundo na gandaia. Não, não é assim não. É você que não pode. Mas o seu trabalho, as suas coisas, os seus negócios, não tem gente, de todo tipo de gente. Não é não, homem? Todo tipo de gente ali e tal. E é isso que às vezes faz com que você termina tudo aquilo e não dá uma vontade de chegar em casa, orar, e clamar, e chorar, e pedir a Deus para te ajudar. Porque você foi, né, foi lá, tocou num casamento onde só tinha demônio. Onde só tinha. Mas você, lembra daquele casamento que nós fomos? Né? A visão que Deus nos deu lá, não foi você, né, Teo? É isso. Por causa de você, por causa de Jesus, onde é que Deus estava? No mundo. Deus estava ali no mundo por causa de Jesus. E Deus ainda está por causa de nós, da igreja. A hora que a arca subir, acabou. Não tem mais Deus. Amém? Agora, Deus fala, não tem Deus aqui em Israel. Aí assim, o ímpio vai buscar auxílio lá não sei aonde. O devasso vai buscar auxílio lá não sei aonde. O avarento, etc., vai buscar auxílio em outro lugar. Nós, tem Deus, tem um Deus no nosso meio onde nós vamos buscar socorro. Amém? O meu auxílio vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o meu Deus é a minha salvação. mas tribulação né? Principalmente por isso é que Deus fala, eu gostaria que você, que o homem não fizesse isso, não fizesse aquilo, que o homem não se envolvesse com nada. Quanto menos você envolver, menos. Quanto menos você depender do mundo, menos. Mas, infelizmente, a gente parece que não consegue. Ou consegue. Mas luta, né? Beleza. Amém. Será que Deus falou conosco? Falou? Bom, quem pode fazer um resumo? Rapidão. Um minuto de resumo para nós. Um minuto? Não, pode ser até dois. Amém? Então, Deus... Tu és o Deus que te ocultas. Deus também, ele está escondido. Aonde? Em nós. Quanto mais a gente for ficando perto, nós vamos chegar, se Deus quiser, a um ponto em que Deus pode ser revelado através de nós. De repente, ó, ninguém faz isso se Deus não estiver aqui. Ninguém faz isso aqui se Deus não estiver aqui. Então, essas coisas que o Eric faz é porque Deus está aí. Essas coisas que o humilde está fazendo é porque Deus está aqui. Então, foi a maneira que Deus foi revelado. Jesus é a imagem expressa de Deus. Quem via ele. Por quê? Por causa... Ele revelou Deus ao mundo. Deus estava ali. Amém? É mais ou menos por aí. Busca Deus. Queira Deus. O nome dele é... Jesus. E o sobrenome? Cristo. Jesus Cristo. Está escrito lá, Isaías 45 também fala, eu te dei o nome e te pus o sobrenome, Jesus Cristo. Amém? Quem quer fazer o resumo? Homer? Theo? Quer? Ó. Tudo
bom. Amém. É, achei interessante o senhor explicando sobre a tristeza, né? Que é uma coisa muito natural, normal apenas para a igreja, neste caso, né? Porque o mundo hoje está alegre, está na gandaia, está na farra, mas a gente parece que nada traz alegria, não a que a gente gostaria, né? E eu acabei lembrando daquela passagem lá que fala assim, né? E o Espírito e a noiva diz, vem. É. É, o que tem sede, venha. Então, eu creio que está muito perto da gente começar a clamar mesmo para Jesus voltar logo.
Amém. Eu, Sérgio Henrique.
Amém. Fico muito feliz com o senhor falando assim, tanto que as coisas vão clareando, vão se tornando mais claras para a gente. Graças a Deus que a gente tá acompanhando o que Deus está falando. Agora cabe a nós, como o senhor falou, a gente buscar. Então Deus tem nos ensinado a como viver nesses dias, como foi falado agora no final. Né? A gente vai viver no meio dos avarentos, é. Né, soberbos, enfim, mas que a gente não possa se associar, E aí, eu acho que eu vejo que é muito o motivo da nossa tristeza. Porque a gente vai vivendo as injustiças, a gente vê as coisas erradas, e à medida que Deus vai abrindo os nossos olhos, a gente vai ficando triste com isso. Então, realmente, não tem como se alegrar, né, nos dias de hoje, não. E aí o que resta para nós é essa esperança de que um dia isso vai acabar.
Amém.
Né?
É. A nossa saudade, a falta que ele faz, com certeza vai nos levar a trazê-lo de volta. E aí então a nossa alegria será eterna, né? Amém. Quer alguma coisa, Eros? Faz aí.
Não, amém. Eu só queria comentar porque graças a Deus, né, por essa palavra, e Deus vem falando com a gente, pelo menos comigo, e essa reunião complementou, né, até as orações que ocorreu durante a semana, né, quando o senhor falou do louvor, né, o Gustavo já deu o exemplo, né, que ele andava muito triste, né, não estava tendo condição de trabalhar, de fazer isso, aquilo. Aí o senhor deu a resposta, né, que nessas horas a gente tem que aprender a louvar a Deus, exaltar a Deus, falar bem de Deus, né, lembrar do Evangelho, da justiça de Deus. Aí, ontem na reunião, aí até a menina comentou, a irmã da Rebeca, como é que é o nome dela? Raquel, esqueci o nome dela, comentou sobre o bem que ela queria fazer, ela não fazia, né? Às vezes estava animada, às vezes desanimada, né? Essa dificuldade que a gente tinha, né, de querer fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo a gente não consegue, não é capaz, né? E o senhor também falou que a gente deveria fazer orações e súplicas, né, principalmente nesses dias difíceis. Aí depois disso eu fiquei pensando, e por isso que eu acho que a reunião até respondeu as minhas orações, né, que apesar de tudo isso, a tristeza ela não acaba.
É.
Não acaba, porque você não faz parte mais desse mundo, você não sente prazer nas coisas, você vai vendo uma coisa, outra, você discorda as injustiças, né, e vai perdendo o prazer nas coisas, né? E já tem essas semanas aí atrás eu até fiquei meio até sem trabalhar, oprimido. Mas assim, com que Deus, trabalhando na marra, mas no que Deus tem falado com a gente, tem ajudado muito. Aí hoje eu entendi o porquê, né, de tudo isso. E graças a Deus, porque ele tem mostrado o caminho para a gente continuar caminhando, mesmo, né, com essa falta dele, mesmo, igual o senhor falou, né, quanto mais se aproxima, mais se sente falta, mais se sente longe de Deus, né? Então, graças a Deus, porque ele mostrou tudo, né, que vem acontecendo e o caminho que a gente deve seguir, né? Então, foi muito boa a reunião e, igual o senhor falou, para quem sente, para quem sabe disso, vai ajudar. Agora, para quem não... Amém.
É. Amém. Então, é verdade. O importante é que você entenda que Jesus está fazendo falta. Amém? Concorda? Fazendo. Apesar de nós sentirmos a sua presença, apesar de a gente crer que o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo está edificando a igreja, tirando os nossos pecados, fazendo a obra em nós, É quanto mais o Espírito Santo faz isso, mais falta eu sinto do meu Senhor, do meu Senhor. Mais falta eu sinto do meu Senhor. Amém? Quanto mais o Espírito Santo nos arruma, tira os nossos pecados, mas nós ficamos. Quanto mais a criança está perto de nascer, está perto de você ver Jesus. A criança está perto de nascer. Quanto mais vai aproximando esse dia, e aí o Espírito Santo já tem preparado, edificado a igreja, tirado os pecados, lavado, regenerado. E é por isso que você sente falta, porque você foi lavado, porque você foi regenerado. Por isso é que você está sentindo tristeza, falta. Porque as coisas que era prazer para você, de repente não é mais. Amém? Amém. Será que é por aí mesmo? É por aí mesmo? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Rapidamente. Jesus. Outra coisa. Vocês concordam que dessa forma, eu acho que a gente vai aos poucos tendo motivo para louvar a Deus, tendo motivo para me derramar a presença de Deus, né? Amém, amém, é verdade. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela obra que o Senhor realiza, pelo trabalho que o Espírito Santo está realizando. O Senhor mesmo, através do Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus, tem feito isso. Tem lavado as vestes da sua igreja. Tem aberto os olhos da sua igreja. Tem nos dado motivo para buscar a Deus. Tem aberto os nossos olhos. Tem nos feito entender a razão de toda a nossa aflição. A razão das perseguições, tribulações, aflições e angústias. Isto com certeza nos tem feito sentir a falta que o Senhor nos faz. Amém, Jesus. Amém. Seja conosco. Continua. Não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Escuta as nossas orações, nosso clamor. Abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos enterrança em nome de Jesus.